Começando no versículo 3. Levítico capítulo 3, versículo 1. Desculpe. Levítico capítulo 1, versículo 3. Levítico 1 e 3, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. O final do versículo 13 diz, holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E diz o final do versículo 17, holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Repare a repetição dessa frase no versículo 9, no versículo 13 e no versículo 17. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Vamos ver de novo aquele versículo no Salmo 40, que descreve tão bem o aspecto específico da morte de Cristo visto no holocausto. Salmo número 40, versículo 6. Houve uma dúvida, talvez, em alguns, pela expressão, em algumas versões, os meus ouvidos abriste ou a minha orelha furaste. Uma diferença de tradução, a expressão usada aqui é exatamente a mesma usada lá em Êxodo, na lei do escravo que escolhia permanecer com o seu senhor e teria sua orelha furada como sinal de devoção, de dedicação. É a mesma expressão usada aqui, Salmo 40, versículo 6, sacrifício e oferta não quiseste, a minha orelha furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Agora no Evangelho de João, primeiramente capítulo 10, eu mencionei de manhã que João é o evangelho que mais combina com o holocausto, e eu queria ler uma série de versículos que são exclusivos de João, que não aparece nem Mateus, Marcos, nem Lucas, e que combinam com esse aspecto da morte de Cristo apresentado no holocausto. 1 João capítulo 10, versículo 17, o Senhor Jesus diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Capítulo 12, versículo 27. O Senhor Jesus diz: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para isso vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Capítulo 13, versículo 31. Logo que Judas saiu daquela reunião no cenáculo, diz o versículo 31, tendo ele, Judas, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Também capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E, finalmente, um versículo em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, versículo que também resume bem a mensagem do Holocausto. Hebreus 9 e 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Só isso que nós vamos ler, confiando em Deus para abençoar a leitura da sua palavra e glorificar o seu Filho pela meditação nela. Hoje de manhã nós tentamos apresentar de forma resumida o aspecto geral das cinco ofertas. Não eram as únicas ofertas do povo de Israel. Êxodo fala da oferta do cordeiro da Páscoa, o sangue colocado na porta da casa e assim por diante. Números tem a oferta da novilha ruiva. Deuteronômio 21 fala de outra oferta, de outra novilha. Levítico capítulo 7 fala da oferta na consagração dos sacerdotes. Havia outras ofertas, mas essas cinco que nós mencionamos de manhã eram as cinco ofertas diárias, repetidas regularmente e constantemente. E a primeira delas é o holocausto. Cada uma dessas ofertas tem pelo menos uma coisa que é única, que é só dela, que não aparece em nenhuma das outras ofertas. E percebendo essa característica única de cada oferta, nos ajuda a perceber o sentido, o simbolismo especial daquela oferta. Então, na oferta chamada o Holocausto, a característica única era que toda a carne do animal, do sacrifício, a carne do animal inteiro, era colocada sobre o altar, simbolicamente apresentando a parte de Deus. Em todas as outras ofertas daquele trecho, o sacerdote comia alguma parte do sacrifício. Na oferta pacífica, o ofertante também comia. Mas no holocausto, e apenas no holocausto, nenhum ser humano comia nada do que era sacrificado. Tudo era para o Senhor. O altar é chamado em Malaquias capítulo 1, da mesa do Senhor. Então, simbolicamente, aquilo que é queimado sobre o altar é a parte da qual Deus vai se alimentar figurativamente, aquela parte que satisfaz a Deus. A figura principal do holocausto é uma oferta totalmente aprazível para Deus, uma oferta da qual o ser humano não recebe nada. É claro que isso não quer dizer que quando o Senhor Jesus morreu, nós não recebemos nada. É claro que não. Nós só estamos aqui hoje porque Ele morreu. E Ele morreu por nós e pelos nossos pecados. Mas tem alguns aspectos da morte dEle que só o Pai consegue apreciar. Às vezes nós cantamos, nós queremos adorar-te pela glória que há em ti, desejamos conhecer-te como o Pai conhece a ti. Mas a Bíblia fala do maná escondido, a Bíblia revela que há coisas no Senhor Jesus que só o Pai conhece. E o Holocausto tenta destacar esse aspecto da morte do Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu pelos meus pecados. Essa é provavelmente, certamente, a primeira apreciação que o ser humano tem da morte do Senhor Jesus. Nós começamos ali, todos nós começamos ali. Ele morreu como o meu substituto. Ele morreu por causa de mim. Mas Deus começa com um holocausto. E é como se Deus dissesse, antes de pensar no que a morte dele representa para você, pense no que ela representa para mim. Por isso João destaca tanto aquela expressão que nós lemos três vezes hoje, se não me falha a memória, o Filho dizendo sobre a cruz, glorifica o teu nome, eu glorificarei a Deus pela minha morte, o Senhor está dizendo. Os outros evangelhos não mencionam isso, mas João bate nessa tecla, a morte do Senhor Jesus glorificou ao Pai. E é bom para o salvo entender que independentemente da salvação de qualquer pecador, o Senhor Jesus precisava morrer por causa do pecado. Mesmo que ninguém fosse crer, claro que isso é uma hipótese absurda, mas mesmo que ninguém fosse crer, ainda assim o Senhor precisaria morrer, porque o pecado de tal forma poluiu a criação de Deus, que era necessário que o preço do pecado fosse pago, que uma oferta fosse oferecida, não só para perdoar pecadores, mas para glorificar a Deus. E é isso que nós vamos ver no Holocausto. O Senhor Jesus se oferecendo num aspecto, num sentido que só o Pai consegue apreciar. Ou como diz Hebreus 9, Cristo oferecendo-se pelo Espírito Eterno, imaculado a Deus. Ele se ofereceu por mim, Ele se ofereceu pelos meus pecados, mas primeiramente, não em ordem cronológica, mas em ordem de importância, primeiramente Ele se ofereceu a Deus. E é glorioso para nós pensarmos em como o nome de Deus foi glorificado por causa da morte do Senhor Jesus. Isso é, em resumo, o Holocausto. Esse é o aspecto específico da morte de Cristo que é apresentado pelo Holocausto. Para tentar organizar um pouco os nossos pensamentos e simplificá-los, eu queria pensar em três tríades, três grupos de três coisas que temos ali em Levítico capítulo 1. No versículo 3 temos três aspectos gerais sobre o Holocausto, que podem se aplicar a outros sacrifícios também. Existem três aspectos do ritual do Holocausto que são interessantes. E existem os três níveis de Holocausto, do gado miúdo e de aves. E uma palavra para os recém-convertidos. Não se preocupe se você se sente um pouco perdido no meio de tantos detalhes apresentados em Levítico capítulo 1. Se você lê aquele capítulo e não entende todos os detalhes, saiba que nenhum ser humano na Terra entende todos aqueles detalhes. O objetivo dessas reuniões não é dar a cada um aqui presente uma compreensão completa das ofertas. Isso é impossível para nós enquanto estamos aqui na Terra. Mas conversando com o irmão hoje, depois da primeira reunião, ele mencionou exatamente isso. O interessante, o objetivo, o que eu gostaria que acontecesse é que você fosse despertado por uma ou outra coisa apresentada no trecho, algum detalhe sobre Cristo, e você sentisse o coração aquecido no seu amor por Ele. você pensasse, eu quero descobrir mais sobre isso, eu quero me aprofundar mais nesse assunto. E para usar a metáfora que usamos hoje de manhã, nós vamos estar só molhando os pés na beira da praia. Quem sabe alguém se aventure a entrar mais para dentro desse mar imensurável para conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos por partes. O versículo 3 diz que se alguém fosse oferecer um holocausto de gado, ele deveria trazê-lo à porta da tenda da congregação, um lugar certo, da sua própria vontade, uma motivação certa, e iria apresentar aquilo perante o Senhor, um comportamento certo. A tenda da congregação, obviamente, é o tabernáculo. Aquele mesmo edifício, aquela mesma construção, ora é chamada de tenda da congregação, ora é chamada de tabernáculo. Na Bíblia inteira, você vai encontrar os dois títulos mais ou menos a mesma quantidade de vezes, quase 150 vezes cada. Só que em Levítico, a palavra tabernáculo só ocorre 4 vezes. E tenda da congregação ocorre mais de 40 vezes. Quando Deus dá nomes diferentes para a mesma coisa ou para a mesma pessoa, cada nome está chamando atenção para um aspecto daquilo. Quando Deus chama aquele prédio de tabernáculo, a palavra tabernáculo indica uma morada. Então está chamando a nossa atenção para o fato de que Deus desceu dos céus e veio habitar entre os homens. Quando ele deu a ordem para construir o tabernáculo, ele disse, eu habitarei no meio deles. E quando Deus chama aquela construção de tabernáculo, ele está nos lembrando disso. Deus eterno condescendeu em habitar entre os homens. Quando ele chama aquele mesmo lugar de tenda da congregação, é o lugar onde o povo se congrega para ter comunhão com Deus. Enfatiza mais a nossa responsabilidade de chegar até lá, já que o Senhor desceu do céu e veio até a terra, não existe lugar mais santo, mais importante na terra do que o lugar onde Deus está habitando. O sacrifício tinha que ser feito na porta da tenda da congregação, indicando a responsabilidade do ofertante de ir até o lugar certo. Tinha que ser feito com a motivação certa, de sua própria vontade. Talvez a sua tradução da Bíblia diz, para que seja aceito, ou algo parecido com isso. A palavra usada no hebraico indica boa vontade. Pode ser a boa vontade de Deus ou do ofertante, o sentido vai depender do contexto. Já que no versículo 4, a mesma palavra é traduzida para que seja aceito, eu creio que nesse caso a tradução da versão atualizada, e não essa que eu uso, seria preferível. O ofertante traria para que ele fosse aceitável diante de Deus. Mas o sentido final não muda muito. O que está sendo enfatizado é que ele traria o holocausto. Não para agradar os homens, não para obedecer os homens, mas para agradar a Deus, para que ele pudesse ser agradável a Deus. Ele tem essa motivação de dar ao Senhor alguma coisa, porque ele ama o Senhor. E tem também o comportamento certo perante o Senhor. Não é tanto a posição física, mas é a atitude da pessoa. O ofertante estaria diante do sacerdote, diante de vários outros levitas, talvez diante de membros da família dele, mas ele tem uma pessoa em vista. Ele está oferecendo perante o Senhor. Como Elias, quando disse a Acabe, na presença do rei, Elias diz, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Elias está dizendo, eu estou aqui, Acabe, por causa de Deus. Eu temo a Deus, eu não temo o rei. Eu temo a Deus e por isso eu estou aqui. O ofertante deveria trazer o holocausto perante o Senhor, com reverência, reconhecendo a santidade de Deus. Essas três coisas, o lugar certo, a motivação certa, a atitude, o comportamento certo, nós poderíamos, de forma muito proveitosa, aplicá-las à nossa maneira de nos aproximar de Deus em oração. No lugar certo, a igreja local estabelecida por Deus, com a motivação certa para agradá-lo e com a atitude, com o comportamento certo, com reverência e com cuidado na presença de um Deus santo. Devemos tratar a igreja local como sendo a tenda da congregação, o lugar estabelecido por Deus. A nossa presença ali deveria ser garantida, a não ser em caso de extrema necessidade. A nossa atitude ali deveria ser condizente com o Deus eterno. Mas estamos pensando no Senhor Jesus Cristo. E podemos ver essas três coisas relacionadas a Ele no holocausto perfeito que Ele ofereceu. O lugar certo chama-se Moriá. A palavra Moriá quer dizer escolhido por Jeová. E é o lugar que Deus escolheu para a construção do templo. O altar aqui em Levítico era ainda uma peça que ficava sendo transportada de um lugar para o outro. Mas quando chegou o lugar, quando chegou a hora de estabelecer um lugar, o lugar que Deus escolheu para ali pôr o seu nome, como diz Deuteronômio tantas vezes, o lugar escolhido foi Moriá. E como eu disse, o próprio nome significa escolhido por Jeová. Um dos cinco montes sobre os quais foi construída a cidade de Jerusalém. O templo e o altar fixo foram construídos naquele monte. Provavelmente, o mesmo monte onde o Senhor Jesus foi crucificado, onde ficava o Calvário. E é interessante ver que no Velho Testamento há dois holocaustos que foram oferecidos naquele lugar muito antes do templo ser construído. Duas ocasiões quando Deus conduziu alguém até lá para oferecer um holocausto. O primeiro caso é muito conhecido, Gênesis capítulo 22. Deus disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. E Deus conduziu Abraão até a terra de Moriá, e ali ele ofereceu o seu filho. O Senhor não permitiu que Isaque morresse, mas Abraão foi disposto a fazer isso, crendo, diz Hebreus, que o Senhor iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Uma entrega completa, sem nenhuma reserva. Deus pediu Isaque, Abraão vai oferecer Isaque. Não importa o que os outros pensam, não importa o quanto vai custar para ele próprio, Deus pediu Isaque, Abraão está disposto a oferecer Isaque. E aquele holocausto em Moriá fala dessa entrega completa, sem nenhuma reserva, à vontade de Deus. O segundo caso também é bem conhecido nos dias de Davi, segundo Samuel capítulo 24. Deus conduziu Davi até o Monte Moriá. E lá Davi aprendeu uma lição muito solene. Davi disse no Monte Moriá: eu não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. E ele precisou pôr a mão no bolso e comprar uma terra, e comprar uma eira, e comprar coisas necessárias para o holocausto. E ofereceu a Deus um holocausto que lhe custou muito caro. E de certa forma é comovente pensar que 2000 anos antes do Senhor Jesus vir a esse mundo e morrer, Deus levou Abraão para o Monte Moriá, sabendo que 2000 anos depois, ele conduziria o seu próprio filho, no mesmo lugar, para um holocausto muito mais perfeito do que o de Abraão. Quando Davi estava comprando a eira de Ornã, o Jebuseu, Deus já previa aquele dia quando o filho amado dele, a um preço muito mais elevado, muito mais custoso, o filho dele compraria a nossa redenção, ofereceria um holocausto totalmente aprazível a Deus. O prazer que Deus sentiu na obediência completa e sem questionar de Abraão e na obediência custosa e cara de Davi é uma pequena figura da alegria que ele sentiu quando o Senhor Jesus saiu de Jerusalém para o Monte Moriá. A morte do Senhor agradou perfeitamente ao seu pai no lugar certo, com a motivação certa, com a atitude correta. Abraão nos lembra mais o segundo aspecto, Davi o terceiro. Passando rapidamente por causa do tempo, há três detalhes sobre o ritual do holocausto que são importantes. Alguns se repetem em outros sacrifícios também, em outros aspectos do holocausto também. Mas para não tomar muito tempo e não entrar em muitos detalhes e confundir a verdade abaixo de uma montanha de detalhes, pense só no novilho, o primeiro tipo de animal que poderia ser oferecido. O novilho seria trazido perante o Senhor e seria oferecido em holocausto. Os animais usados ali têm um significado simbólico. Nós não vamos usar a imaginação para tentar entender o que cada um significa, mas vamos tentar ver como a Bíblia destaca algum aspecto de cada um deles. E numa das tabelas daquele resumo que está lá atrás, para quem quiser pegar depois, existem versículos da Bíblia que provam aquilo que eu vou apenas citar agora. Os animais poderiam ser um novilho, um animal de carga, de serviço. Indica um animal pronto, capaz, determinado para o serviço. Poderia ser um cordeiro, que traz a ideia de submissão voluntária, submissão diante da morte, como um cordeiro levado ao matadouro. Poderia ser um bode, e o bode traz a ideia de um andar digno, de um andar sábio, de um andar que não vacila o pé. Ou poderiam ser aves, e as aves na Bíblia muitas vezes são apresentadas como figura de sofrimento, e um símbolo de fraqueza. Para mim é muito comovente pensar que quando o Senhor Jesus saiu de Jerusalém, naquela sexta-feira de manhã, carregando a sua cruz sobre os seus ombros, a Bíblia diz que a multidão zombava dele. Lucas diz que as mulheres batiam no peito e lamentavam. Mas, se nós pudéssemos estar no lado de Deus no seu trono, nós pudéssemos ver o Senhor como Deus o viu naquela hora. Certamente Deus veria um homem caminhando para o altar, com o caminhar resoluto e forte de um novilho, pronto para o serviço. E ao mesmo tempo, um caminhar submisso e manso, de um cordeiro levado ao matadouro. Ele veria um andar sábio e confiante de um bode, que sabe para onde está indo. E ao mesmo tempo a tristeza e o sofrimento das aves. Ele veria todos esses aspectos, ele viu todos esses aspectos naquele único holocausto. Os animais eram variados. O procedimento relacionado com esses animais é variado. Em relação ao novilho especificamente, o animal deveria ser esfolado, o couro tirado. O ofertante trazia um animal e dizia, é perfeito. Então vamos tirar a pele e ver se por baixo da pele não tem nenhuma imperfeição. O animal deveria ser partido nos seus pedaços. Vamos ver se não tem nenhuma imperfeição escondida por trás de algum órgão, por trás de algum músculo. Os pedaços deveriam ser colocados em ordem em cima do altar. Não é jogado de qualquer jeito. Eu não sei a ordem, mas a palavra claramente indica que haveria um cuidado específico, uma forma correta de colocar cada parte em cima do altar. Tudo isso indicando um exame cuidadoso e minucioso. E o holocausto está nos lembrando do que Deus viu. Não é Satanás examinando o Senhor na tentação, não é os homens questionando e procurando alguma falha, é Deus olhando para dentro, não só para o exterior, para o interior. Nós cantamos hoje de manhã, mesmo quando esquadrinhasse seu sincero coração, só pureza nele viste. A vontade discerniste em completa sujeição. Deus examinou, Deus conhecia perfeitamente o seu filho, não só no exterior, mas no interior, cada parte individualmente. E Deus viu a perfeição absoluta naquele sacrifício. As partes do animal são detalhadas. A cabeça, que nos fala da vontade, das decisões que nós tomamos. O redenho, que fala da gordura, a melhor parte. A fressura, que pode indicar os sentimentos internos, aquilo que é mais precioso. As pernas, que falam do andar, em todos os aspectos da vida do Senhor. Aquilo que ele pensava, aquilo que ele decidia, aquilo que ele fazia, os sentimentos dele. Deus não vê nenhum defeito. Porque depois de todo esse ritual, mata o animal, esfola, parte em pedaços, põe em cima do altar a cabeça, o redenho, todas as partes. Depois de tudo isso, o texto de Levítico diz: e o sacerdote, tudo, queimará sobre o altar. Nenhuma parte é lançada fora, nenhuma parte é rejeitada. Tudo é agradável ao Pai, e tudo sobe como um cheiro suave e aprazível a Deus, no qual Deus pode encontrar o seu perfeito prazer. Quantos milhões de holocaustos será que foram oferecidos durante o tempo do Velho Testamento? Num certo sentido, muitos deles agradaram a Deus, porque Deus é misericordioso. Mas num certo sentido, nenhum deles o agradou perfeitamente. Até que o Senhor Jesus veio, e na cruz ele ofereceu um holocausto verdadeiro, e de rico e suave cheiro. Um holocausto perfeito, no qual Deus não podia achar nenhuma falha. Em figura, Deus está dizendo: eu abri, eu parti, eu examinei de todos os lados possíveis. Não tem nenhum defeito nele, não tem nenhuma falha, ele é absolutamente perfeito. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de duas vozes do céu, uma no batismo do Senhor Jesus, outra na sua transfiguração. João é o único que menciona aquela terceira voz a qual nós vemos hoje. Já com a sombra da cruz, com a cruz lançando a sua sombra diante dos seus passos, há poucos dias da sua morte, o Senhor está resoluto. O que direi eu? Pai, livra-me dessa hora, salva-me dessa hora. Para isso eu vim, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. E o Pai diz com alegria, com satisfação, com um prazer que não dá para esconder. O Pai diz: eu já o glorifiquei. Eu o tenho glorificado. Como ele diz no Salmo, em Isaías capítulo 52, eis que o meu servo procederá com prudência, será elevado, exaltado e muito sublime. Deus o examinou e Deus não viu nele nenhuma falha. Esses três aspectos do ritual, do holocausto, os animais diferentes, o procedimento diferente, as partes diferentes, nos mostram a perfeição absoluta do Senhor Jesus. Mas havia três níveis de holocausto. Alguém poderia trazer um holocausto de gado, um holocausto de gado miúdo, que seria carneiro ou bode, ou também um holocausto de aves. Durante esses estudos, o que eu vou tentar apresentar é que cada uma das ofertas diferentes, holocausto, oferta de alimentos, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, cada uma dessas ofertas representa um aspecto da morte do Senhor Jesus. Todas elas têm níveis diferentes. Como eu acabei de falar, o holocausto tinha esses três níveis: boi, ou cordeiro, ou bode, e aves. Esses diferentes níveis dentro de cada oferta apresentam diferentes apreciações que nós podemos ter daquele aspecto específico. Talvez isso pareça um pouco confuso, mas conforme vamos olhando para as ofertas, eu tenho certeza que ficará claro para todos. O holocausto apresenta aquele aspecto da morte de Cristo, que satisfez totalmente a Deus. Não é o que eu penso sobre a morte de Cristo, é o que Deus pensa. E num certo sentido, o que Deus pensa da morte de Cristo não vai mudar dependendo do que eu penso. Se um ser humano aprecia ou despreza a morte de Cristo, Isso não muda o valor que ela tem para Deus. Mas, infelizmente, uma triste verdade é que nós, salvos, temos dificuldade de apreciar aquilo que Deus aprecia. Paulo, depois de 30 anos, mais ou menos, de carreira cristã, ele escreveu: o meu desejo, o meu alvo, aquilo para o qual eu considero tudo como perda, o que eu realmente quero é conhecer a Cristo. E quanto mais o crente anda aqui na terra, quanto mais ele estuda a Bíblia, quanto mais ele conhece a Deus, mais ele vai dizer isso: eu quero conhecê-lo mais, eu conheço ele pouco, eu não consigo apreciá-lo como ele é. E na nossa consideração sobre o holocausto, nós temos essas dificuldades. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor Jesus morrendo na cruz, e nós entendemos que ele sofreu pelo meu pecado. Como você imagina a figura apresentada pelas duas aves? Nós entendemos isso, mas nós não entendemos tudo que é apresentado até chegar ao ponto do novilho. Conforme nós descemos o capítulo, as coisas vão decrescendo. O custo do animal decrescia. Um novilho custa muito mais caro que dois passarinhos. O tamanho físico do animal, principalmente em relação ao homem, diminuía. Um novilho do lado de um homem, talvez os dois chamam a mesma atenção. Dois passarinhos na mão de um homem, talvez nem chamam atenção nenhuma. A participação do ofertante na oferta diminuía. No primeiro caso, o ofertante precisava esfolar, partir em pedaços e assim por diante. No último caso, o sacerdote fazia tudo. Conforme nós descemos o capítulo e o ofertante faz menos, o sacerdote faz mais para equilibrar as coisas. Mas Deus está claramente mostrando que a apreciação final do capítulo 1 é inferior à apreciação primeira. Ver o Senhor Jesus como um holocausto de duas aves representa uma apreciação menor do que vê-lo como um holocausto de um boi. Eu falei sobre o sofrimento das aves. Muitas vezes nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus e é só isso que nós vemos. Não é pouca coisa, não estou desmerecendo isso. Mas nós não passamos isso, ele sofreu. Às vezes nós conseguimos ir um pouco além. Nós vemos que o sofrimento dele não foi uma coisa que o pegou de surpresa. Não foi algo que ele não esperava, como um passarinho pego numa armadilha. Mas ele caminhou submisso como um cordeiro e sábio como um bode. Às vezes nós conseguimos ir além disso ainda. E olhamos para o Senhor Jesus caminhando para o Calvário e nós vemos a prontidão dele para o serviço, a capacidade dele. Não é alguém sofrendo porque foi derrotado. É alguém indo para a cruz sabendo que ele tem uma obra a realizar. E ele vai realizá-la. Pense nisso depois com mais calma. E é precioso ver como Cristo pode ser compreendido cada vez mais por nós, quando nós nos dedicamos mais a estudar a sua palavra. Mas antes que alguém pense que eu estou tentando desmerecer o conhecimento que alguém tem de Cristo, eu tentei enfatizar na leitura aquela repetição da frase: holocausto é sacrifício ou oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Isso é dito do boi, é dito do cordeiro e do bode, é dito dos passarinhos. Num certo sentido, Deus receberia mais de quem trouxesse um novilho do que de quem levava dois passarinhos. Estritamente falando, é verdade. Mas Deus diz das duas ofertas, de todos os tipos de holocausto, Deus diz, é um holocausto, é agradável a Deus. Nós devemos lembrar que quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, a família que Deus escolheu para recebê-lo, para educá-lo, no sentido humano da palavra, para ser a família dele, era uma família que só tinha dinheiro para trazer dois passarinhos. Quando a mulher fosse apresentar a oferta depois do nascimento de um filho, ela deveria trazer um cordeiro para o holocausto e uma ave. se ela não tivesse condições de trazer os dois, diz Levítico capítulo 12. Então ela poderia trazer dois passarinhos. E Lucas diz que quando José e Maria levaram o Senhor Jesus com 40 dias de vida, naquela ocasião, quando encontraram com Simeão e Ana, eles foram oferecer a sua oferta de dois passarinhos. Muita gente rica lá em Jerusalém naquele dia, talvez desprezou aquele casal com um bebezinho no colo e dois passarinhos. Olha a pobreza deles, não conseguem trazer nada melhor para Deus. Mas sem sombra de dúvida, dos holocaustos oferecidos por seres humanos, eu não creio que houve um mais precioso a Deus do que aquele dia. O Senhor diria de José e Maria o que disse da viúva que pôs duas moedinhas no gasofilácio. Eles deram mais do que todos eles. Não é o valor monetário que agrada a Deus, é aquilo que eu posso dar. Se eu só tenho capacidade de oferecer alguma coisa pequena, Deus tem prazer em receber aquilo. Maldito, diz Malaquias, o homem que, tendo um animal saudável no rebanho, oferece a Deus uma coisa defeituosa. Mas aquele que só tem um pouco, Deus aceita de bom grado. Então eu enfatizo essa questão da diferença, não para que alguém se sinta inferior, porque para Deus a oração simples de um recém-convertido pode ser mais importante do que a oração eloquente de um grande e conhecido servo. Me permita uma pequena história pessoal. Muitos anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, já era salvo, não era membro da igreja ainda. Desculpa, eu tinha menos do que 15, mas a idade não importa. Eu estava numa ceia, numa reunião da ceia, bem longe daqui, numa igreja bem grande, bastante pessoas. A reunião durou uma hora e meia e muitos irmãos oraram de uma forma extremamente eloquente e profunda, conhecendo a Bíblia, conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Entre eles, houve um irmão que orou, e me disseram depois que era a primeira oração pública dele. Ele havia sido salvo há poucos dias, havia sido batizado há poucos dias. A oração dele se limitou a dizer: Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz por mim. Mas ele disse aquilo do coração dele. Não foi um discurso pronto. Como Ana, ele derramou a alma dele perante o Senhor. E eu, que era uma criança, ainda eu senti como aquilo afetou o ambiente da reunião toda. Quantas pessoas comentaram depois da reunião do valor daquela simples oração. Deus não mede as coisas como nós medimos. Então não sinta-se acanhado se você tem pouco conhecimento. Deus não está interessado nisso. Deus quer que você entregue o seu coração a Ele. Em adoração, derrame a sua alma perante Ele. Mas eu tenho tão pouco, não importa. Deus aceita isso de bom grado. Mas nunca se contente com isso. Nunca diga: bom, o que eu ofereci já basta. Sempre o que nós oferecemos vai ser pouco. Sempre vai ser aceito por Deus se é o que eu tenho. Mas sempre vai ser pouco. E devemos sempre desejar crescer e crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. O tempo está indo, algumas poucas palavras só sobre João, o Evangelho do Holocausto. Nós lemos alguns aspectos de coisas que só João menciona e que combinam tão bem com o Holocausto. Tem várias outras que poderiam ter sido lidas. João capítulo 4, o Senhor dizendo: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Isso é o holocausto, o meu desejo é totalmente para agradar a Deus, que nós possamos tentar imitar o Senhor nisso. Os outros evangelhos contêm muitos avisos do Senhor para os discípulos. O Filho do Homem vai para Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, vai ser cuspido, ele vai ser morto pelos homens. João, que apresenta o holocausto, omite todos esses avisos. E ele coloca aquelas palavras do capítulo 10. Por isso o Pai me ama. Por que que o Pai me ama? O Pai me ama porque eu tenho o poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. É um novilho caminhando resoluto para o Calvário. Ele não está sendo conduzido à força. Ele não está sendo conduzido contra a vontade, ele sabe para onde vai e ele está pronto para aquilo. A morte dele é apresentada como uma forma de Deus ser glorificado. Eu li acho que 3 referências que falam disso, há muitas outras, onde a morte do Senhor Jesus é apresentada como um meio de Deus ser glorificado. E Mateus, Marcos e Lucas não tem nenhuma referência dessas. Quando o Senhor estava na cruz, João não cita aquele clamor do desamparado: Deus meu, por que me desamparaste? Porque isso não faz parte do holocausto. Ele não cita os três pronunciamentos que Lucas cita, todos relacionados com paz e comunhão. Mas os três que ele cita, mostram alguém em pleno controle da situação. Um homem pregado numa cruz, numa tortura inimaginável. E ele está preocupado com o bem-estar da sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. É quase inacreditável pensar em alguém conseguindo agir dessa forma. As emoções dele estão em pleno controle. Sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Ele não disse tenho sede porque ele estava com sede. Ele disse sede para que se cumprisse a escritura. Porque o Salmo 69 havia dito: na minha sede deram-me a beber vinagre. E para que a escritura fosse cumprida, a mente dele ainda está totalmente sob o seu controle. E ele está servindo a Deus com a sua mente. Eu tenho sede. O ser inteiro dele manifesta a sua divindade e o seu poder quando ele diz: está consumado. A maioria aqui sabe, é uma palavra só no grego: acabou. Acabou, tudo está feito. Pense no domínio da situação, conhecimento eterno de alguém que sabe que a obra que ele veio realizar estava feita. Eu digo de novo, quantos holocaustos será que foram oferecidos antes do Senhor Jesus ir até o altar do Calvário? Mas ali, pela primeira vez na história da humanidade, um cheiro suave, perfeitamente suave, subiu até a presença de Deus. A palavra holocausto, ela pode ser traduzida um sacrifício ascendente, um sacrifício que sobe. O Senhor Jesus morreu por mim, sim. Mas antes disso, Deus diz: olha, tem um aspecto mais importante da morte dele. Ele se ofereceu para mim, diz Deus. Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu imaculado a Deus. E Deus não tem nenhuma vírgula. Deus não tem nada para reclamar daquele sacrifício. Foi perfeitamente do agrado dele. E porque foi do agrado dele, é suficiente para nós. Nós às vezes cantamos: no Cordeiro já minha alma seu descanso eterno tem. Deus com Cristo está contente. Eu contente sou também. Que nós estejamos realmente contentes com Cristo, satisfeitos com Ele, tentando apreciar um pouco mais a perfeição desse sacrifício que foi agradável a Deus. Amém.